A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença.
De volta às raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião.
De volta às raízes. Sim, de volta ao texto bíblico, estudando com atenção o livro de Jonas. E hoje nós vamos ver o que a palavra divina tem a nos dizer no capítulo 2. Capítulo 2, que é sequência do que já vimos em 1:17, começando aí a ver no primeiro versículo, onde o texto nos diz o seguinte: lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Aqui nós temos um texto bastante simples, bastante, vamos dizer, aí limitado no seu escopo, no tamanho que aparece à nossa disposição. E o que é que encontramos aqui em Jonas 2, versículo 1? Vamos ver que até o presente momento, apesar do texto focalizar com bastante atenção aí o profeta Jonas, o foco maior está na ação divina na história, porque Deus se preocupa com os ninivitas. Deus vai se mostrar um Deus que está além das dimensões imediatas que alguém pode esperar da parte dele. Nós vamos ver aí uma situação absolutamente diferente do que se poderia imaginar, e ele mostra especialmente o seu domínio sobre o tempo, o espaço e a história. Mas o interessante, isso que é algo fascinante no texto bíblico, é como é que esse Deus, que é o Deus do todo, o Deus do controle e do domínio, se manifesta de modo a atingir a realidade mais particular, mais pessoal, mais individual. As grandes discussões filosóficas e religiosas sempre entram nessa questão de ou a relação de fé ou da explicação do mundo se encontra na particularidade e na diversidade à nossa disposição, ou ela está num todo impessoal, distanciado, abrangente, no qual o elemento particular não tem significado. Aqui é interessante mostrar como o foco de Jonas, o tratamento de Deus em relação a ele, ele individualmente como pessoa, aqui vai aparecer esse verbo tão impressionante, o verbo palal, lehit palel, melhor dizendo, a raiz é palal, que quer dizer julgar, e que na forma reflexiva tem a ideia de orar, né? Jonas ora ao Senhor, e é interessante, aparece o Senhor, o nome de novo, Jeová, seu Deus, Deus de Jonas, no ventre do peixe. E muita coisa surpreendente aparece aqui nesses pequenos vocábulos, nessa peculiaridade limitada desse texto. Nós vamos ver que até o presente momento era de se imaginar e de se esperar que, sendo Jonas um profeta de Deus, sendo Jonas alguém que a gente poderia imaginar que ele teria muita expressão religiosa a nos oferecer, por enquanto Jonas não falou com Deus. A gente vê o capítulo 1 inteiro mostrando uma série de questões e de aspectos ligados à palavra divina, à revelação divina, o controle de Deus, a ação em tudo o que aconteceu até agora. Mas, no caso de Jonas, quando houve a revelação de Deus, ele não reage. Não há uma ideia de que ele retrucou ou respondeu ou dirigiu qualquer palavra a Deus. O capítulo 1, inclusive, torna-se um tanto quanto assim provocativo quando nós vemos primeiro os marinheiros orando aos seus deuses e finalmente orando a Deus e finalmente reconhecendo o Deus maior, mas Jonas nada. Pela primeira vez, a palavra oração, ou uma palavra que envolve a ideia de falar com Deus, aparece ligado a Jonas depois da tratativa especial da parte de Deus do grande peixe. Isso é interessante porque há uma certa ironia no texto, porque nós ouvimos e escutamos no capítulo 1 que Deus está em toda parte, Deus se mostra como aquele de quem não se pode fugir, não há como escapar de Deus. Jonas tenta, mas ele nunca chega a Tarsis porque Deus intervém no meio do caminho. Apesar disso, aparentemente Jonas não encontra Deus. Jonas afastou-se dele. Jonas está distanciado. Então é muito interessante. Os estudiosos, quando leem o capítulo 2, às vezes se confundem como o capítulo 2 se relaciona com o capítulo 1, porque parecem capítulos diferentes. Quando a gente terminou de ler o capítulo 1, a gente quase que morre junto com Jonas. A gente vê que ele não está mais nem aí para nada, que ele já desistiu de tudo, que ele já entregou a vida, ele mesmo diz, ó, pode me jogar no mar. E de repente, quem lê o capítulo 2 vai ver Jonas no ventre do peixe, que aliás é uma referência claramente intencional por parte do próprio autor quando escreve aqui. A gente vai ver que Jonas vai orar a Deus, vai orar ao Senhor, e o texto chega a ser assim provocativo ao usar o termo ao Senhor, seu Deus. O pronome de terceira pessoa aqui, incluído a palavra Deus, vai ser um tanto quanto irônico, porque, de fato, o Senhor é o Deus de Jonas. Mesmo que ele se apresente, ele tenha carteirinha de profeta de Deus, diga lá o que ele disse no verso 9, a sua conduta, a sua postura, a sua atitude, não parece de modo nenhum que Deus é o Deus dele mesmo. Deus pode ser o Senhor do céu, da terra e do mar, ele tem controle sobre a história, os pagãos, a tempestade, o peixe e tudo, mas, por enquanto, em relação à vida de Jonas, parece que não. Jonas é o único que, até o presente momento, parece resistir a Deus. Mas olha que coisa interessante. Por trás de toda essa cara brava, por trás de toda a revolta, por trás de tanta aparente descrença e coração que reage de maneira emburrada diante das circunstâncias imprevistas da vida e os caminhos abertos por Deus, é impressionante ver que a gente sabe, no fundo, no fundo, ninguém vive sem Deus. Ninguém pode viver de fato sem abrir a sua boca e orar ao seu Deus, mesmo que você imagine que Deus não é o seu Deus, porque as coisas não acontecem conforme a sua vontade, as suas ideias e o seu planejamento. Então, é uma coisa absolutamente irônica, porque o que nós temos? Temos a terra de Israel, o templo sagrado, o profeta de Deus, que conhece a sua palavra. E não há nenhum sinal de espiritualidade. Não há nenhum sinal de sintonia entre as partes. Só depois de cair dentro d'água, de levar um santo banho gelado do Senhor, de ser humilhado pelos pagãos e ser jogado nas águas do Mediterrâneo, parece que Jonas assim vai como que acordar. Vai ter um despertamento. Parece que Deus permite que ele chegue no fundo do poço, ou por que não dizer logo no fundo do mar? A sequência do texto vai nessa direção. A gente vai ver a frase de dentro do peixe. A NVI até estilisticamente criou aqui uma frase que ficou muito bem colocada quando diz lá de dentro do peixe. Ninguém imaginaria que oração que é para valer, que oração que atinge o coração de Deus, vai sair de um lugar desse. Oração se faz no templo, oração se faz na festa especial, oração se faz nos momentos dedicados, né? À volta da mesa com a família, na comemoração especial da Páscoa, fazendo tudo direitinho, né? Com aquelas roupas preparadas para o momento. Mas ventre do peixe, dentro d'água, aí é lugar de orar? Será que pode fazer oração nesses lugares? Eu acho tão engraçado, eu encontro pessoas que às vezes me perguntam se a gente pode ou não orar nesse, naquele lugar, se de alguma maneira o lugar é mais ou menos sagrado. Onde é que está o lugar mais sagrado? Jonas 2, versículo 1. Lá de dentro do peixe. Jonas orou ao Senhor, a Jeová, ao seu Deus. Então, o mais bonito, especial, absolutamente diferenciado que vai aparecer aqui é que o Deus que conduz a história, Deus que move a tempestade, o Deus que vai agir entre os ninivitas, o Deus que conduziu a história de Israel com todos os seus fracassos e trouxe a redenção messiânica em Cristo Jesus e abriu as portas para que a sua palavra e o seu nome fosse conhecido entre as nações, o Deus da redenção e da salvação, trata pessoalmente, individualmente, com pessoas que têm nome, pessoas que são frágeis, pessoas que conhecem a sua palavra e não conseguem prosseguir na caminhada, pessoas que desistem de tudo, pessoas que passam por depressão, pessoas que jogam a toalha, pessoas que não reagem mais. Deus age de tal maneira para que, com um pouco de água fria e um bom ventre de peixe, essas pessoas, reconhecidas individualmente, comecem pela primeira vez, de fato, a orar ao Senhor, o seu Deus. Quem sabe isso seja a realidade na sua vida e Deus esteja hoje também falando ao seu coração. Que Ele nos abençoe na compreensão do livro de Jonas, De Volta às Raízes.
De Volta às Raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião. Realização Transmundial.